Eu vou ser breve. É o seguinte, Sete Lagoas, para mim, tem uma importância afetiva muito grande. Minha mãe era daqui, eu passei muitas vezes férias aqui, tenho parentes, amigos, enfim, tenho carinho pela cidade. Quando não estava nem na minha agenda, viu, Douglas e Leone? Mas aí eu encontrei com o secretário de planejamento e falou, estou indo para Sete Lagoas entregar os ônibus. Falei, mas é lá, entrega? Então eu vou. Aí vinha um meio de improviso. E foi muito bom, porque eu pude rever os prefeitos, queridos amigos, e essa cidade que a gente gosta tanto dela, e os nossos companheiros deputados. E aí, trocar rapidamente, fazer rapidamente uma reflexão com vocês. O que o deputado Fábio Ramalho falou aqui é muito importante. Minas Gerais não é diferente da maioria dos estados da federação. Talvez seja diferente pelo tamanho do estado e pelo tamanho do problema que nós temos. Qual é o problema? Eu vou simplificar bem para que todos entendam, e a imprensa está aqui presente, pode nos ajudar nessa reflexão e na sua divulgação. Qual é o real problema de Minas Gerais? É muito simples, nós vamos entender com três linhas que eu disser aqui. O estado, graças ao esforço que o nosso governo fez nesses últimos três anos, o orçamento fiscal do estado é superavitário. A gente arrecada muito mais do que gasta, se deixarmos de lado a previdência pública. Se fosse possível separar a previdência pública, o estado arrecada mais do que gasta, mais ou menos uns 7 a 8 bilhões de reais por ano. Ou seja, se nós pegarmos toda a arrecadação do estado e depois fizermos as despesas, o repasse dos municípios, o repasse constitucional para os outros poderes, o pagamento da dívida, o custeio da máquina pública e o pagamento da folha de ativos, sobraria 7 bilhões, resultado do ano passado, não é isso, Silvestre? 8 bilhões. Sobrariam 8 bilhões para a gente investir. Estradas, ônibus novos, ambulâncias, equipamento para a Polícia Militar, enfim, fazer o que fosse necessário com esses 8 bilhões. Bem, mas aí tem a Previdência Pública. Nós temos que pagar a folha dos inativos. E, obviamente, tem a arrecadação para isso também. Como é que é o resultado da Previdência Pública? Ano passado, nós pagamos de folha de aposentados 21 bilhões e arrecadamos de contribuição previdenciária mais a patronal 5 bilhões. Então nós pegamos todo o superávit que a gente teve no fiscal, gastamos pagando a folha e ainda fica faltando outros 7 ou 8 bilhões, dependendo do ano, que é o déficit do estado. O déficit é esse, não tem outro. O déficit do estado de Minas Gerais é a folha de inativos, que não foi corrigida, como disse aqui o deputado Fábio Ramalho, nos últimos 40 ou 50 anos, não foi criado um mecanismo para financiar esse rombo, vamos dizer assim. Nós nos recusamos a fazer o ajuste fiscal que nos foi proposto pelo governo federal, porque nós entendemos que seria injusto punir os aposentados do estado cortando o direito deles, que eles tinham quando se aposentaram. O ajuste que foi proposto era privatizar, vender a CEMIG, vender a Copasa, vender a Codemig, vender tudo que pudesse e ainda cortar salário e direitos dos funcionários inativos. E uma parte dos ativos também, para poder equilibrar o estado. Porque esse déficit que eu mencionei não acontece só uma vez. Todo ano ele se repete e está aumentando à medida que a folha de aposentados aumenta. Né? Todo ano se aposentam professores, policiais militares, servidores da saúde, que têm que ser repostos. Os prefeitos sabem disso porque eles vivem a mesma situação nos seus municípios. Os municípios ainda não chegaram nesse ponto que Minas Gerais chegou, porque os municípios têm máquinas públicas relativamente mais novas. Não é? O município começou a ter, vamos dizer assim, atribuições de serviço público a partir da Constituição de 88. Antes disso não tinha, então as máquinas eram pequenas. O estado não, o estado tem desde o século XIX e foi aumentando até chegar no ponto que chegou. Esta reforma terá que ser feita. Para fazê-lo, nós vamos ter que ter a sinceridade, a humildade de conversar com os servidores públicos e com a sociedade. Nós vamos ter que fazer uma espécie de constituinte previdenciária. Não é só em Minas não, no país inteiro. Discutir o que é possível fazer, como é que nós vamos financiar esse rombo da Previdência sem usar os impostos, como disse aqui o Fábio Ramalho, sem usar os impostos, porque não é justo. O imposto que a população paga tem que ser usado para beneficiar a população naquilo que é a sua emergência, a sua urgência, os hospitais, a saúde, a educação, a segurança, e não para pagar a folha de nativos. A folha de nativos tem que ser financiada, como é no mundo inteiro, com outro tipo de contribuição, não é? Nós podemos destinar ativos do Estado, criar um grande fundo para isso, mas para isso nós precisamos da autorização constitucional, inclusive da Constituição Federal. Por que, que eu estou fazendo essa longa reflexão com vocês? Porque esse ano, como é ano de eleição, vai aparecer um monte de gente falando coisas equivocadas. Não, é fácil fazer o ajuste, é só cortar o custeio, é só cortar isso, é só cortar aquilo. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu ouço muito pré-candidatos dizendo que tem que cortar os cargos em comissão. Vocês sabem o que, que é isso, né? A imprensa sabe, os prefeitos melhor ainda, né? Não vão cortar os cargos em comissão. Os cargos de recrutamento amplo, né? Vamos cortar esses cargos aí, porque isso aí é aparelhamento e dos partidos. Sabe quanto é que o Estado gasta por mês com esses cargos? 17 milhões. Sabe quanto que é a folha do Estado? 2 bilhões e 400. Eles querem cortar 17 milhões para equilibrar uma folha de 2 bilhões e 400, e cortar os 17 milhões significa cortar o salário, sabe de quem? Do gerente do posto de saúde, do superintendente da educação, todos funcionários de carreira que têm cargos em comissão. É assim que é. O diretor do hospital, o diretor do presídio. É assim que nós vamos resolver o problema de Minas Gerais? Com esse tipo de, vamos falar a verdade, demagogia? Não é. Não é por aí. É fazendo uma discussão séria, é apresentando o problema do tamanho que ele é, com o conteúdo que ele tem. É um problema grave. Nós não podemos ferir o direito dos inativos. Não é justo. Mas nós temos que resolver o problema de financiar a folha deles. Não é? E, no meio disso tudo, nós enfrentamos, Minas Gerais, um cerco, e aí o Fábio Ramalho falou dele também, com a coragem que lhe é peculiar, um cerco brutal do governo federal, cortando recursos, bloqueando verbas. Vocês têm todos os exemplos. Há pouco tempo, por exemplo, o governo federal nos tomou quatro usinas da CEMIG, não é? Leiloou para empresas estrangeiras. Eram usinas construídas há 30 anos atrás, lá ainda na época de JK, e que eram importantes para a CEMIG ter os seus ativos valorizados. Desvalorizou a CEMIG. Nós estamos equilibrando, não vai acontecer nada grave. Mas é um exemplo de como o governo federal, esse governo que está aí, tem tratado Minas Gerais com discriminação em relação a outros estados, em relação ao que ele deveria fazer para um grande estado da federação. Então, um cerco brutal de um lado. Um problema histórico que foi se agravando, que é esse do déficit público. A recessão econômica, uma crise institucional, com um golpe de Estado que tirou a presidenta eleita, colocou lá um governo sem legitimidade. Enfim, eu posso fazer um rosário de acontecimentos para descrever aquilo que o Fábio chamou aqui da nossa agonia nesses 3 anos e meio, da nossa insônia, das escolhas terríveis que a gente teve que fazer, né? Ah, mas você vai atrasar a folha de pagamento. Mas eu não tenho como, porque eu não tenho dinheiro no dia de pagar. Então, nós temos que esticar um pouco o cronograma. Ah, você não fez o repasse do transporte escolar. Mas se eu fizer o repasse do transporte escolar, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina nos carros da Polícia Militar. Mas o transporte é importante, mas a polícia também é. Sem segurança, não adianta nenhum menino sair de casa para ir para a escola, porque ele não vai conseguir chegar. Então, esse tipo de escolha tem sido o dia a dia do nosso governo nos últimos 3 anos e meio. Nós vamos permanecer assim? Se nós não fizermos nada, vamos. Mas se nós fizermos a discussão correta, com as escolhas corretas, isso é que é importante, as escolhas corretas. Essas escolhas que eu estou mencionando já podiam ter sido feitas ao longo desses últimos 40 anos. Nos últimos 12 anos, por exemplo, os governos mineiros tiveram dinheiro. Conseguiram cobrir esse déficit que eu mencionei e ainda sobrou para fazer cidade administrativa, para fazer centro de convenções luxuoso lá em São João del Rei, para fazer aeroporto não sei aonde, né? Será que estava correto? Não teria sido melhor utilizar esse dinheiro que foi feito em obras, foi gasto em obras luxuosas, para compor os ativos deste fundo que nós estamos mencionando, que vai, no futuro, poder cobrir o rombo da Previdência Pública? É esse tipo de discussão que nós temos que fazer. É esse tipo de discussão que vai ser feita esse ano, que é o ano das escolhas. Eu falo isso para os prefeitos, eles sabem que nós temos problema de atraso numa série de repasses, mas eles entendem também a gravidade da situação e o doloroso que é para um governante como eles são fazer esse tipo de escolha. Nós temos que fazer. Então, nós estamos conduzindo o Estado do jeito que, eu diria, o povo mineiro conduz a sua vida, com equilíbrio, com diálogo e com trabalho. É assim que Minas vence a crise. E nós estamos vencendo. Nós temos que ter fé no futuro. Isso aqui é igual o jogo da seleção na Copa do Mundo. Quando começa o jogo, você está apavorado. Será que vai dar? Será que não vai dar? Esse time está bom? Está? Não está? Quando termina o jogo, está 2-0 para a gente fica feliz e se prepara para a próxima agonia. A nossa agora vai ser sexta-feira com a Bélgica e não vai ser brincadeira. A Bélgica mostrou um time poderoso. Nós vamos desistir antes de entrar em campo? Nossa perna vai tremer, vai bambear no vestiário? Não, nós vamos entrar com calma, não é? Com aquilo que vocês viram, a pressão que a seleção sofreu nos primeiros 15, 20 minutos desse último jogo que nós ganhamos. Aguentou o tranco e venceu no final. Eu tenho muita fé no futuro, no Brasil, no povo brasileiro e em Minas Gerais. A gente vence qualquer dificuldade, com equilíbrio, com ponderação, cada um cumprindo o seu dever, como disse aqui o Fábio Ramalho, os deputados na Assembleia com certeza vão retribuir, vão contribuir para isso, aprovando esses projetos que ele mencionou. Nós não estamos vendendo a Codemig, não. Nós estamos atraindo capital para ela. É um terço do capital dela que nós vamos abrir. Não é mais do que isso. A securitização é uma operação simples, todo prefeito conhece. Quem tem dívida ativa, vai ao mercado, vende os títulos da dívida ativa para o banco e antecipa o dinheiro para o seu caixa. É isso que o Estado quer fazer, precisa fazer, para começar a resolver esses atrasos de repasse. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir também. Então, eu tenho muita fé no futuro, no nosso povo, em Deus acima de tudo. E tenho certeza que com Ele nos iluminando e com o povo trabalhando, que é a característica de Minas Gerais, nós vamos vencer qualquer dificuldade. Que seja assim, tenhamos todos uma excelente semana de trabalho. Muito obrigado.